voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Considerações.
Hoje nós nos lembramos de Kate, de Florence Cook, a grande médium que através da qual se materializou o espírito Kate King. Durante alguns anos ela foi ali presença constante na vida de Florence Cook. Mas a 21 de maio de 1874, Kate King anunciou que iria reencarnar, que aquele trabalho ali havia terminado. E é interessante que o professor William Crookes pediu a Kate o favor de ser o último a vê-la. Depois de ter chamado cada uma das pessoas que compõem a nossa sociedade, ter falado com cada uma em particular, deu-nos instruções gerais sobre o modo de futuramente nos dirigirmos acerca da proteção que devíamos dispensar a Miss Cook. Nós vemos um espírito sério, uma médium séria, ali preocupado para que ela se mantivesse em equilíbrio. E Florence Cook desencarnou a 22 de abril de 1904. Falamos também da grande médium amazonense Ana Prado, desencarnou a 23 de abril de 1923, vítima de um incêndio. Ela realizava as suas experiências em casa, os seus trabalhos de incorporação do espírito, como o João lembrou na primeira parte, o espírito João, que durante muito tempo esteve ali com ela, e ela desenvolveu esse trabalho beneficiando a muitas pessoas e levando alento, levando consolo e conforto a quantos a buscavam. Mas
também gostaríamos de acrescentar algumas interessantes e importantes informações sobre o professor Amorim, como já comentamos, que trabalhou pela doutrina espírita até o final da sua vida entre nós e faleceu aos 81 anos de idade. Em 1948, juntamente com Leopoldo Machado, eles organizaram o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, incentivando os jovens a se encontrarem. E ele também foi secretário do segundo congresso espírita pan-americano. Deolindo Amorim lançou no Brasil métodos didáticos para a divulgação do Espiritismo. Com este objetivo, ele fundou a Faculdade de Estudos Psíquicos, que, por sua vez, seria sucedida pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que existe até hoje. E ele foi o seu presidente enquanto viveu entre nós, lançando ali cursos regulares do espírito, como preconizava Allan Kardec. Fato que existe até hoje, com a continuidade de outros trabalhadores. Ele publicou muito em jornais, em revistas espíritas, e escreveu 10 livros de sua autoria. Ele mesmo pesquisou e escreveu esses 10 livros. Celso Martins trabalhou com ele em alguns. E após a desencarnação do professor Deolindo Amorim, Celso Martins continuou a pesquisa em textos que ele deixou para a publicação de outros livros após a sua desencarnação. Ele formou-se em Sociologia pela Faculdade Nacional de Filosofia, mas tornou-se também participante da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Filosofia e do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia e da Associação Brasileira de Imprensa. Foi alguém que trabalhou ativamente até o final do período de sua vida, com 81 anos de idade. E destacando aquilo que nós já colocamos, Deolindo Amorim é o escritor e jornalista espírita brasileiro mais difundido no exterior. A sua cultura e o seu dinamismo, aliado à sua humildade, respondem por esse sucesso nos quatro cantos do mundo, certamente no plano espiritual também.
É interessante esse destaque da Márcia, né, em relação ao Deolindo. Eu estava até em off aqui brincando, porque me chamou muita atenção esse parágrafo que fala da vida dele. Não é sem razão que Deolindo é o escritor e jornalista espírita brasileiro mais difundido no exterior. Sua cultura e dinamismo, a maneira clara de colocar os conceitos da doutrina para o público, aliados à sua humildade, respondem por seu sucesso nos quatro cantos do mundo e certamente no plano espiritual. Isso é mediunidade, Márcia.
Agora, falar de Deolindo Amorim é sempre gratificante quem conviveu com ele. Então tivemos dois momentos marcantes, e o terceiro foi o que encerrou o Mente com Chave de Ouro. O primeiro foi que nós não o conhecíamos quando ele foi fazer uma exposição no Centro Espírita Leão Denis, a convite do Altivo, que era o presidente. O Altivo também já está no plano espiritual. E havia um praxe no Leão Denis que a reunião não terminava antes das 20 horas. Então, quando o expositor ainda deixava uns 10 minutos, 15 minutos, que não aguentava falar uma hora, o presidente Altivo completava. E todos os jovens achavam assim que aquilo era uma falta de consideração com o trabalho expositivo do companheiro. Ele fazia uma coxa de retalhos em cima da exposição do companheiro. E então nós ponderávamos, e tinha essa liberdade de ponderar, mas Altivo disse, não pode terminar antes das 20 horas. Porque senão as pessoas, os frequentadores, vão começar a escolher os expositores que falam menos tempo. Então não, sabe que antes das 20 horas não vai terminar. Até o dia que então ele convidou Deolindo e fez um preâmbulo antes da vinda, né? Vocês vão conhecer a maior autoridade de doutrina espírita da atualidade. Essa foi a apresentação, a forma que ele apresentou. Então ele virá fazer a exposição tal dia. E aí então, esse grupo que estava integrando eles, os jovens, nos entreolhamos, e o pensamento foi o mesmo: você é a maior autoridade, vamos ver se ele vai completar. Aí o companheiro, quando começou, anunciou então o expositor Deolindo Amorim na reunião, ele se levantou e fez a seguinte colocação: veja a simplicidade da pessoa. Existem oradores de tempo cheio e existem oradores que enchem o tempo. Eu não sou nenhum nem outro. O companheiro aqui, por consideração, me chamou para dirigir algumas palavras para vocês. Eu vou dar meu recadinho. Assim que eu concluir, eu vou me sentar. Ele falou 25 minutos e sentou. Nesse dia a reunião terminou mais cedo.
Perfeito.
Olha a autoridade. Mas veja, depois tivemos a oportunidade de ver a aula inaugural no ISEB, que a Márcia Nese fez a referência, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Na época ficava sediado onde hoje está o SERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na Rua dos Inválidos. Estamos lá assistindo, repleto, como era de se esperar, porque o orador convidado para a aula de inaugural ou de abertura das atividades do ISEB daquele ano era Divaldo Pereira Franco. Então atraiu aquela multidão que era conhecida. O Divaldo Pereira Franco começa a exposição dizendo: Eu vou revelar uma coisa para vocês, e vocês vão achar uma coisa curiosa, interessante. Com essa jornada já percorrida na tribuna espírita, com a experiência que a gente vai adquirindo, hoje eu estou me sentindo como se fosse um adolescente. Estou aqui com meus calcanhares tremendo, porque estou ao lado da maior autoridade em doutrina espírita da atualidade. E o Dolindo olhou com mais insistência para ele, né? E aí começou, fez a exposição dele. E a terceira, estávamos no Leão Denis, Dona Brunilde convidou para fazer uma exposição no Lar de Tereza, no Visconde de Pirajá. Eu era jovem naquela época, né? Bom, foi audacioso fazer uma exposição. Vamos lá, estava começando na tribuna espírita. Quando eu chego lá no Lar Tereza, no famoso Visconde de Pirajá, era no segundo piso, quem está lá? Uma única pessoa arrumando as cadeiras, alinhando as cadeiras. Quando eu vi, era de Olinda Murim. Como não tinha mais ninguém, só estávamos nós dois, eu discretamente cheguei: professor, o senhor se incomodaria se eu fizesse uma proposta? Pode fazer, meu filho. Você é livre para fazer a proposta que você quiser. Já que o senhor está aqui com tempo disponível, o senhor não poderia fazer a exposição hoje? Eu vou realmente aproveitar muito. Não, meu querido, todos nós temos a tarefa na casa espírita. Amanhã a tarefa hoje é trabalhar no passe. Estou me preparando para isso. A sua expositiva, cumpra a sua tarefa. Nós sempre temos alguma coisa a aprender. E eu tenho certeza que você vai dizer alguma coisa que tenha escapado ao meu raciocínio. Me deu vontade de rir, mas podia rir dentro de qualquer autoridade. Mas então, nessa situação, fui e fiz a exposição. Tive coragem de fazer a exposição. Mas marcou a postura da pessoa, sentindo a simplicidade, apesar da cultura, do conhecimento, da projeção. Então, ele era realmente reconhecido no mundo espírito, essa autoridade.
Essa história, eu acho fantástica, porque uma pessoa com esse cabedal dele, da forma clara, didática, que ele escrevia e tudo, e essa humildade.
E o que chama atenção é essa autoridade moral, e mostrando a humildade, né? De que muito sabendo não quer dizer que ele é superior. Isso é muito bacana.
Pode. Dá tempo. Professor Deolinda Murim, quando nós morávamos ainda no interior de São Paulo, ele foi convidado duas vezes, já era uma pessoa de bastante idade, para fazer palestras. Começava às 20 horas de domingo. E a mocidade da instituição espírita em Guaratinguetá comparecia também em peso. Depois da palestra, ele foi convidado a ser recebido na casa dos orientadores da juventude espírita, Dr. Cecílio Roque e a esposa dele, Márcia Soriano Roque, já desencarnada. Ali nós ficávamos de 9h30 da noite até meia-noite. Eles ofereciam um lanche rápido, o professor Deolindo Amorim sentava-se no sofá, os jovens todos sentavam-se no tapete, no chão, e aí ele descrevia e nos contava sobre a experiência de vida dele, em especial as experiências ligadas ao atendimento fraterno nas comunidades do Rio de Janeiro, nas práticas de caridade. E era tão interessante que nenhum jovem se prontificava a ir embora. Até que o dono da casa, Dr. Cecílio Roque, dizia: pessoal, ele tem que dormir, é meia-noite. Aí nós nos retirávamos por duas vezes, muito simpático e realmente uma pessoa que extravasava a irradiação altamente fraterna numa humildade inesquecível, uma figura inesquecível.
Quem viveu, viu, né? A oportunidade de conviver, quem teve a oportunidade de conviver mais próximo ainda, são várias experiências. E o Instituto de Cultura Espírita do Brasil continua ainda sobre a direção. Atualmente, a presidente é a Nádia do Couto Vale, e ainda com o suporte que ela recebe do nosso querido professor César Soares dos Reis. Então é outra referência também no movimento espírita, César Soares dos Reis. É outro exemplo de cultura de conhecimento e de humildade. Então, nós temos aí vários elementos que a gente procura debulhar para vocês, amados ouvintes, colocar à disposição e assim despertar o interesse de vocês continuarem fazendo as suas próprias pesquisas e reconhecer que não foi gratuitamente que o Espiritismo se encontra nesse patamar que o Alexandre vai fazer a referência, não é? Vai repetir a referência. Conquistou em face exatamente da renúncia, da dedicação, devotamento desses baluartes pioneiros que implantaram o Espiritismo em terras brasileiras. Está contigo, Alexandre.
Na verdade, a palavra é do Alonso com o nosso homenageado Isaac.
Sim, nosso querido Isaac Luiz, sendo homenageado, né, sendo lembrado pela sua trajetória, pela sua importância nesse mês de abril, não é? O Isaac, ele foi o esposo, né, o marido da fundadora do programa Sorriso de Esperança, Ana Maria Spranger Luiz. Então, Isaac Luiz, ele, o seu trabalho vem de longa data. Nós conhecemos muito o Isaac por conta do apoio, da assistência, do trabalho assim, de contra-regra, o trabalho de bastidores que ele fazia no suporte das tarefas do médium Divaldo Pereira Franco no Rio de Janeiro. Que durante muitos anos o médium Divaldo vinha ao Rio de Janeiro e passava geralmente uma semana direto aqui fazendo as suas palestras, divulgando. Mas isso era o que era de conhecimento do público, isso era tornado público. Mas o Divaldo vinha outras vezes ao Rio, e que ninguém sabia, não era divulgado, para outras tarefas também. E o Isaac era a pessoa responsável por dar esse suporte ao médium Divaldo. Mas antes dele começar nessa tarefa do médium Divaldo, o Isaac já tinha passado por uma tarefa junto com a médium Dona Ivone do Amaral Pereira, com o médium Chico Xavier. Então a trajetória dele no movimento espírita já vem de longa data. Eu fui conhecer o Isaac na minha juventude, ainda estudante de medicina, ainda acadêmico, né? E foi uma bênção tê-lo conhecido, né? Buscando essas palestras que o Divaldo fazia, né? E assim que fui conhecer o casal. E ali é que foi percebido o potencial do Isaac, né? Muitos conselhos tive com ele, muitas orientações, uma cabeça privilegiada. E muitas das coisas que eu aprendi, até a minha formação mesmo, que tinha um período que eu tive vontade de largar a faculdade para lá, e por causa do cansaço, do desgaste, ele foi aquela pessoa, não, nem pense nisso, vá aos trancos, mas vá. Então eu devo muito a ele. E do aprendizado, né, da vida espírita, né, as lições, os deslocamentos. Então, aos poucos, ele foi me integrando nessa equipe dele, da Aninha e dos demais, mas já com a visão futurista, né? Que ele sabia que um dia eu poderia ser aproveitado para alguma coisa nessa tarefa. E foi justamente no período em que ele adoeceu e que regressou à pátria espiritual. O João Aparecido aqui no nosso programa tem muito essa preocupação, né? De ter um plano B para o futuro, né? O Isaac, esse plano B dele, eu nem sabia, nem jamais imaginava que eu fazia parte desse plano B. Porque quando ele adoeceu e não pôde mais continuar dando essa assistência, deslocando como médium Divaldo para os diversos locais, eu acabei tendo essa oportunidade de assumir esse trabalho dele, né? Não foi com a precisão dele, é claro, que ele tinha esse talento, esse dom. Mas foi uma bênção muito grande. Muitos anos também, eu me deslocando com o Divaldo todos os anos aqui no Rio de Janeiro, às vezes até em Salvador, graças a esse amigo Isaac Abraão Davi. Mas o que eu quero falar do destaque dele na doutrina espírita, que ele não era só aquele espírita de ter conhecimento da doutrina, era a parte prática, o trabalho assistencial dele é que era intenso, na dedicação aos desvalidos, na assistência de rua, distribuição de sopas, de alimentos, de mantimentos. Ele era incansável nesse trabalho. E no próprio grupo André Luiz, onde ele ficou por muitos anos, também ele tinha importância vital naquele grupo, né? Responsável pela equipe de som do André, de proporcionar ali um som de qualidade para os palestrantes, para as pessoas que iam lá, até que com o tempo, com o desgaste, o irmãozinho Isaac adoeceu. É aí que foi a parte mais triste dessa minha história ao lado dele. Que quando ele passou mal, que a Aninha me ligou, eu fui aquele que fui para lá para tentar dar uma assistência, ver se era possível fazer alguma coisa por ele. E me deparei com um quadro já um pouquinho grave. Falei, Aninha, não tem jeito, temos que ir para o hospital, não dá para fazer socorro aqui. E aí, dessa internação dele, eu não sabia que era a última ida dele, ele estava saindo de casa e não voltava mais. Do hospital, ele não conseguiu sair. A evolução da doença dele, né, se complicou, centro de terapia intensiva, e ele desencarnou na madrugada, né? Mas assim, deixou esse legado abençoado. E ele foi homenageado pelo pessoal do André Luiz, principalmente o Ronaldinho, né? Que deixou um versinho que retrata exatamente quem era Isaac Luiz. Que eu vou ler para vocês aqui. Que ele diz assim, a homenagem que ele prestou ao amigo Isaac. Ele fala assim: um trabalhador dedicado à casa de André Luiz. Trabalhava onde chamado, só queria ser feliz. Com sua Kombi fazia a ronda da caridade e à noite distribuía sopa com boa vontade. Numa noite de muita chuva, uma grande tempestade, não teve sopa à noite, mas foi dar sopa à tarde. As caronas eu me lembro, e muitos se lembram também. Sempre usava o seu carro para ajudar alguém. Fizemos muitos trabalhos na nossa casa de luz. Arregaçava as mangas no trabalho de Jesus. E nas palestras, presente, ele cuidava do som. E as músicas faziam o ambiente tão bom. Que dizer desse amigo que, mesmo adoentado, nunca deixava de ir para estar ao nosso lado. E estando todos juntos na casa de André Luiz, desejamos a Isaac: vá com Deus, seja feliz. E temos a certeza que esse espírito, né, foi muito bem sucedido no regresso à pátria espiritual, segundo o próprio médium Divaldo, né, que depois nos trouxe essas mensagens do Isaac. João.
Então, estamos chegando ao final de mais um programa. E nós vamos fechar com as nossas despedidas, mas com a palavra da Ana Spranger.
Senhor Jesus, mestre dos mestres, médico dos médicos, maior luz descida à casa dos homens, queremos visualizar-te aqui e agora, túnica alvinitente, cabelos cor do ouro velho ao vento, olhar misericordioso, estendendo-nos tuas mãos, transmitindo-nos paz, para que possamos amar indistintamente, servir sempre, trabalhar na lapidação de nós próprios, esperar pacientemente, perdoar incondicionalmente. Nossas mãos, Senhor, encontram-se na charrua, no arado, que a estrada a percorrer seja sempre aquela do teu evangelho de amor, e que nossa programação seja realmente um sorriso de esperança, entrando em cada lar, visitando cada leito de dor, indo às penitenciárias, confortando esses ouvintes tão fiéis que nos sintonizam, para que se sintam esperançosos, confiantes, otimistas, com o desejo de seguirem cada vez mais para a frente, rumo ao alto.
Meditação.
Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, missão número 102 do livro Vida Feliz.
Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Música.